Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 118. Inquérito número 325. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Temas. 7. A cidade e o comércio. 9. Os meios de comunicação e difusão. E 10. Cinema, TV, rádio e teatro. Número do informante 393 e 394. Informante sexo feminino, 66 anos. Sexo feminino, 55 anos. Documentadoras, Elza e Mônica. Data, 27 de março de 76. Duração do inquérito, 80 minutos. Localização, pista 1, de 50.245 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, normais. Dona Laura, gostaríamos de saber sua opinião a respeito da cidade de São Paulo.
Eu diria, sem mais, que é a cidade que mais amo, porque aqui nasci e aqui vivi. Contudo, tenho uma certa tristeza de ver que, paralelamente ao progresso que aqui se manifesta de uma maneira impressionante, há muitas faixas que estão carentes de tudo, mesmo em relação ao ensino. Verifico com pesar que o falar do paulista está muito errado, que o ensino da linguagem está muito descurado. Não sendo professora universitária, convivo com universitários e verifico, lamentavelmente, erros grosseiros no linguajar. Ouvindo no carnaval uma irradiação de escola de samba do Rio de Janeiro, verifiquei que o locutor tinha uma facilidade de expressão grande, coisa que não encontramos em São Paulo com frequência. Ouço rádio como distração e me impressiono com os erros que estão aí a serem inculcados em todas as crianças e pessoas. Exemplificando, outro dia, uma locutora de rádio repetia frequentemente: eu peguei e disse, eu peguei e fiz. E assim, ela dizendo não tinha pegado nada. Era um erro comum que está se generalizando. Isso, um aspecto apenas que sem preparação nenhuma me ocorreu. Outros poderiam ser focalizados, né?
Falando a respeito de São Paulo, eu diria que essa megalópole, que é a nossa capital, realmente está se tornando de difícil local para se viver. Eu que tive a oportunidade de morar um ano em Lisboa, bem certo, já faz 14 anos que lá estive, tive a oportunidade de viver num ambiente ideal. Era uma cidade provinciana no tipo de vida que oferecia aos seus moradores. Calma, muito contato social entre as pessoas. Mas, por outro lado, era uma cidade culturalmente muitíssimo mais rica que São Paulo. Porque, junto da França, a 2 horas da França, por via aérea. Junto da Inglaterra, tão próxima também. Enfim, junto da cultura europeia, Lisboa oferece aos seus moradores e àqueles que têm a felicidade de morar lá um ano como eu, um tipo de vida cultural riquíssimo. Conferências, cursos, exposições, enfim, cinema, representações teatrais, todos os recursos de que dispõe uma grande nação, uma grande capital para oferecer culturalmente aos seus habitantes, Lisboa, sendo provinciana no aspecto de vida, no tipo de vida que oferece aos seus habitantes, é, entretanto, riquíssima do ponto de vista cultural. Eu tive a oportunidade de, em Lisboa, contactar com alunos egressos de universidade e outros egressos de escolas do magistério primário, que correspondem ao nosso segundo grau de ensino aqui no Brasil. Com relação aos universitários, eu fiquei espantada no setor da área de filosofia, porque meu marido, que estava lá convidado para dar um curso na Universidade de Lisboa, de História da Filosofia, levou para lá um método de ensino que era desconhecido em Lisboa na universidade e que era o estudo monográfico. Então, foi um sucesso enorme esta técnica adotada por um professor brasileiro numa universidade portuguesa, e eu pude verificar o progresso que os alunos foram fazendo e a maneira pela qual eles depois se saíam nas provas, demonstrando uma possibilidade, um potencial enorme de aprendizado através do uso de línguas estrangeiras, como, por exemplo, o francês, que é dominado em Portugal pela maioria dos alunos. Então, justamente em filosofia, em que a bibliografia básica é praticamente em francesa, em língua francesa, os alunos egressos da Faculdade de Filosofia apresentam, assim, um domínio de uma literatura bastante rica num setor como o da filosofia. E no segundo grau, a coisa ainda se torna mais impressionante, porque, sendo eu professora de segundo grau aqui em São Paulo também, eu verifiquei o desnível nosso, infelizmente, em relação ao linguajar, comparando com o aluno de segundo grau lisboeta. Apresentam uma forma de se expressar muito elegante, uma correção gramatical a toda a prova. É realmente um linguajar escorreito, o que entre nós, infelizmente, não ocorre. Então, comparando assim São Paulo, esta grande capital, com Lisboa, que nessa época, que foi 60 a 61, eu consideraria assim uma Campinas no tipo de cidade com que se apresentaram, eu sinto que as nossas possibilidades são enormes. Eu não quero de forma nenhuma diminuir o valor do brasileiro e, mormente, do paulista. Mas, culturalmente, há um desnível, há uma defasagem realmente em relação do brasileiro, em relação ao estrangeiro, na parte do linguajar, que eu acho mais importante. Do ponto de vista de beleza, de estética da cidade, aí também vem um ponto de vista muito pessoal, não é? É uma impressão bastante pessoal, porque aqueles que apreciam a arquitetura moderna, aos que gostam mais da arte clássica, da arte acadêmica propriamente dita. E desse ponto de vista também, infelizmente, eu considero, dentro do meu modo de gostar das coisas, eu considero a Europa, os países que pude visitar, assim como os locais onde mais impressões de esteticismo puro a gente tem, seja nas grandes catedrais góticas, seja naquelas belíssimas obras da antiguidade que se vê, antiguidade clássica, neoclássico, greco-romana. E então é realmente uma impressão bastante grande do ponto de vista da estética da cidade. É claro, São Paulo sobe para o alto, sobe realmente, não é? E cresce para o alto, eu queria dizer. E enquanto que as cidades europeias, seja Lisboa ou mormente Paris, Espanha, a parte estética é bastante interessante. Com relação ainda a comparando ainda cidades, ou do ponto de vista do ensino, de considerações de ordem assim, culturais, eu acho que um brasileiro, um paulista, na Europa, por exemplo, na Universidade de Cambridge, tem uma das maiores oportunidades de verificar a excelência do ambiente, a enormidade daquele campus da Universidade de Cambridge, aqueles lindos edifícios que são oferecidos aos estudantes e, junto a eles, aquele canal, aqueles canteiros muito bem plantados, gramados imensos, verdejantes, e os estudantes a passear, a estudar sobre a grama, gostosamente, numa linda paisagem medieval. De modo que, para um gosto semelhante ao meu, São Paulo é uma cidade que, embora seja a minha e da qual eu goste muito, não pode ser comparável do ponto de vista artístico, estético, arquitetônico, com cidades europeias ou outras metrópoles mais ligadas à civilização clássica.
Ouvindo as considerações feitas, eu teria a dizer que São Paulo é uma criança. E não se pode também esperar tanto quanto de uma cidade adulta. Caminhamos para bem, fora de dúvida, não é? Deficiências estão havendo. Isso é que precisaríamos corrigir. Penso que, como encaramos de princípio o falar do paulistano, eu pensaria que um dos grandes responsáveis por isto é o fato do ingresso na universidade, do vestibular não ter um exame da língua. Porque eu me impressiono, já fiz referência a isso, com o fato de universitários não saberem português. Têm raciocínio, são especializados na área em que estudaram, mas quando se trata de uma redação, não sabem escrever, regra geral. Pensando em outros problemas da cidade, eu diria que normalmente somos inclinados a encontrar os defeitos de uma coisa e que deveríamos sempre verificar as qualidades positivas. Então, São Paulo, olhado sob o ponto de vista positivo de trabalho, de construção da cidade, é fabuloso. A cidade é fabulosa. Mas a procura da cidade por elementos de outros estados mais pobres. O crescimento vertiginoso está provocando mal-estar nos habitantes. A periferia, por exemplo, está mais ou menos abandonada. Trabalhando no setor de assistência social, eu tenho muito contato com a pobreza. E quando ouço falar que no norte existe miséria, que no nordeste está um horror, eu penso, mas será que é pior do que o que temos em São Paulo? Estive em agosto do ano passado no sertão do Brasil. Atravessei o rio Araguaia. Disseram-me que era uma calamidade a pobreza. Eu procurei ver com olhos de realidade. E cheguei a achar que em São Paulo a pobreza é maior. Lá em São Félix do Araguaia, onde estive, existe pobreza, mas é uma pobreza relativa ao lugar calmo. As mulheres não trabalham fora, então as casas são limpas, as panelas da cozinha são areadas. Enquanto que aqui na periferia, a mãe sai, as crianças ficam pela rua, a sujeira graça dentro da casa, a desordem é tremenda. Coisa que não ocorre lá no sertão. Então, penso que São Paulo, embora tenha um progresso fabuloso, seja impressionante o trabalho realizado, sei dar valor aos governantes, sinto o quanto eles devem sofrer com a incompreensão do povo que vê os defeitos e não sabe medir as dificuldades. Mesmo assim, não sei se perdi um pouquinho o pensamento. Eu tenho pena de ver o quanto São Paulo é carente ainda de progresso.
Ainda sobre São Paulo, e tomando então o meu campo de trabalho, a minha área específica de ação, eu diria que na parte relativa ao ensino de segundo grau, especificamente ao curso de formação de professores a nível de segundo grau, que é o meu campo de batalha, efetivamente, eu tenho a impressão de que São Paulo, implementando a Lei 5692 de 71, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, São Paulo, eu dizia, implementando esta lei, está avançando a passos largos para um grande progresso no campo educacional. O que se verifica já é uma exigência cada vez maior de currículos bem estruturados, de formação pedagógica fundamentada em infraestruturas bem pensadas e planejadas. E então o que se vai fazer no segundo grau hoje é pensar na formação cada vez mais aperfeiçoada, cada vez mais aprimorada dos seus professorandos. Com efeito, esta ideia de profissionalização do ensino de segundo grau é um grande passo dado na educação brasileira. E seria, então, um aspecto muito positivo que a dizer de São Paulo, com relação, por exemplo, a Portugal, que eu já bastante elogiei. Mas, no momento, o ensino paulista está muito além das possibilidades do ensino que é oferecido em Lisboa. Trabalhando em equipe de equivalência de cursos de estrangeiros com relação aos estudos brasileiros, eu verifico que o quadro curricular cumprido por um aluno português, seja em Angola, seja em Lisboa, seja em Bragança Portuguesa, esse currículo, esse quadro curricular, é bastante pobre em relação àquele que as escolas paulistas estão oferecendo. E estão oferecendo e estão especializando seus professores nas áreas necessárias para poder desenvolver nos alunos mestres os conhecimentos desejáveis para que eles possam realmente se habilitar para o magistério da primeira à quarta série do primeiro grau. Com relação às séries quinta à oitava do primeiro grau, estas séries já estão afetas aos professores de terceiro grau. Quer dizer, os professores licenciados pelas faculdades de filosofia, pelas faculdades de educação ou pelas faculdades específicas das matérias que vão lecionar, esses professores têm formação adrede, pensada, planejada para que executem um curso realmente à altura das necessidades da educação em São Paulo. São Paulo, como disse a minha irmã, é de fato uma cidade criança em relação a Roma, se pode comparar. Mas, quando eu me referi a diferenças entre São Paulo e cidades europeias, evidentemente eu deixei de colocar um problema que seria esta infraestrutura de milênios de anos e um background de experiências que nós, infelizmente, não temos. Mas, a pouco e pouco, nós estamos vendo em São Paulo como está evoluindo, por exemplo, a parte artística, grandes atores de teatro, de televisão, de cinema. Eu diria menos de cinema. Eu acho que o teatro tem progredido muito mais entre nós do que o cinema. Uma opinião pessoal, evidentemente. E, então, no teatro, nós temos tido excelentes peças que já demonstram um progresso cultural. E o que mais me impressiona no teatro é a frequência ao teatro, é a clientela que vai ao teatro, que constituída em grande maioria por estudantes, por gente jovem, por esta mocidade ávida de um aperfeiçoamento e de beleza estética em qualquer sentido. Concertos, esses concertos que há no Teatro Municipal, que são oferecidos pela Prefeitura de São Paulo ou pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Estes concertos também são frequentadíssimos. Mas a gente verifica, então, a avidez do povo por se desenvolver também culturalmente. A televisão, que é um meio de difusão o mais rico possível, audiovisual. Então, a televisão nossa, embora não ofereça programas de valor cultural positivo, a televisão é, entretanto, um meio eficacíssimo de levar a cultura às camadas mais pobres da população. Então, numa favela, a gente verifica, existe televisão. Pode não existir comida, mas haverá sempre uma televisão, pelo menos numa das casas da favela. e os vizinhos assistem os televizinhos chamados, né? Então, a televisão difunde de uma forma tremenda a cultura em São Paulo, nesta capital que é realmente a que cresce mais no mundo. Mas o que me impressiona realmente é que a criança paulista está voltada também para problemas culturais que são oferecidos não diretamente a ela, não com endereço à criança, mas são oferecidos ao adulto. E esta parte me impressiona muito, porque na Europa eu pude ver, por exemplo, na Bélgica, programas de televisão educativos, programas educativos totalmente e somente endereçados às crianças. E então, são programas culturais, não são programas de escola, de pedagógicos, são programas de cultura. São apresentados na televisão durante um horário do dia e a criança belga recebe aquilo gostosamente e aprende muito ouvindo este meio de comunicação excelente como é a televisão. Então, entre nós já existe a TV2, que também difunde um programa, às vezes, mais de nível mais cultural do que propriamente de mera divulgação de notícias. De qualquer forma, encerrando essas considerações, eu diria que São Paulo, a nossa cidade, a cidade onde nascemos, onde vivemos sempre, quase sempre, é realmente uma capital que tem renome na Europa. O lisboeta respeita muito o paulista e o francês também conhece o paulista. A Faculdade de Filosofia da USP foi um campo de experiência da França. Então, na seção de filosofia, no departamento de filosofia da USP, nós tínhamos excelentes professores da França que vieram fazer um campo de estudos e de verificação das possibilidades do brasileiro diante dos estudos mais elevados. De modo que São Paulo é realmente uma capital que tem renome mundial e que, embora criança, ela não tem as possibilidades de uma capital europeia, porque aquilo, a infraestrutura realmente da cidade está fundamentada, está traçada, foi edificada mesmo, tendo em vista um tipo de cidade que é a cidade moderna, e não aquela cidade antiga, clássica, semelhante às que eu já citei agora há pouco.
Gosto de ler jornal. Talvez, pela minha idade, eu já esteja comprovando uma afirmação feita anteriormente, que os moços leem livros e os mais velhos leem jornais. Isto eu compreendo e justifico da seguinte maneira: a pessoa mais velha já tem o seu cérebro mais cansado, e o jornal, oferecendo variedades, cansa menos. Então, satisfaz um pouco ao espírito, e se a pessoa tiver gosto pela leitura, ela vai procurar se aprofundar depois em alguma outra coisa, mesmo referente à leitura que fez nos jornais. Mas então, leio o jornal diariamente. Interesso-me por tudo, muito principalmente assuntos relativos à educação, à religião. Gosto de arte, embora não tenha estudos especializados e me aprofundado. E com isso, entre o trabalho, a leitura, algum lazer, a vida vai correndo. Voltando ao assunto sobre São Paulo, eu penso que não poderia dizer, deixar de dizer o que me impressiona no momento. São Paulo, diziam há pouco, é a cidade que mais cresce no mundo. São Paulo é uma espiral. São Paulo produz milhares de automóveis por dia. Mas, infelizmente, a cidade está ficando desumana. A cidade está ficando para o carro e não para o homem. E o homem é o principal objeto de uma cidade. Não é possível. Todos os serviços públicos ficarem à mercê desse objeto carro. É preciso que se tome uma nova orientação. Não há vez para pedestres. Não há mais lugares para se andar, porque o carro não deixa. São milhares e milhares postos fora das fábricas, naturalmente muitos para o resto do Brasil, para as cidades do estado, mas muitos para a capital. E vemos aqui na Avenida Paulista, onde moramos. Há 2 ou 3 anos alargaram a Avenida Paulista, tiraram uma parte das nossas frentes das casas. Agora não chega mais. É preciso furar o chão. É preciso fazer avenida subterrânea. É preciso fazer metrô. Mas na Liberdade, no Jabaquara, onde corre o metrô, não se anda também. O trânsito está de tal maneira desprotegido que o pedestre já não tem mais possibilidade. O pedestre é a pessoa humana. Penso que o único jeito seria transportar a capital para uma cidade do interior. Plano já existente, mas no momento penso que engavetado. O Rio estava de tal maneira congestionado que foi aliviado com a construção de Brasília. São Paulo está nos últimos estertores. Aqui já não se está vivendo plenamente. O ar que respiramos não tem oxigênio. Pode ter tudo resultado de combustão, mas não o necessário para que se viva plenamente. Árvores não temos. É cimento, pavimentação e pavimentação. Pode andar, andar e andar. Rara é a rua com as suas árvores. Agora a Secretaria de Esportes da Prefeitura está querendo fazer umas ruas de lazer. A Prefeitura está cuidando de alguns jardins. Mas quando eu penso, por exemplo, nesse Parque Siqueira Campos, na Avenida Paulista, que hoje é uma beleza ainda, eu faço esta consideração. Como é possível? Esses homens que adquiriram uma técnica admirável na arquitetura, que o homem que chegou até a Lua, ele está desprezando elementos naturais necessários à vida? Ele despreza a árvore, a qualidade do ar, a alimentação? Em São Paulo, compra-se alimentação em supermercado. A alface é velha. A maçã é velha. Não se sente mais aquele perfume do alimento fresco. Como vamos continuar assim?
A respeito de jornais, parece-me que em São Paulo, dois matutinos, aliás, um também é vespertino, se destacam dentre os demais. São a Folha da Manhã, a Folha de São Paulo, e o Estadão, o Estado de São Paulo, que à tarde é o Jornal da Tarde. Eu leio apenas a Folha de São Paulo por razão de ser, de ter assinatura do mesmo. Mas ao ler, ao pegar, ao tomar nas mãos um jornal de São Paulo, esse meio de difusão tão interessante que é a imprensa posta a serviço de uma população imensa como a de São Paulo, eu verifico que a maior parte das pessoas, na verdade, vê as manchetes. E, com efeito, com a vida corrida de uma capital do gabarito de São Paulo, o tempo é exíguo mesmo para a gente ler as notícias a fundo. Com respeito a artigos de fundo ou a editoriais de jornal, a diferença de nível, a diferença de gabarito mesmo entre os autores desses editoriais, por exemplo, na parte de educação no estado de São Paulo, me referindo apenas a dois professores, professor Laerte Ramos de Carvalho, que infelizmente já faleceu, e que fazia o artigo de fundo no Estado a respeito de educação, editorial do Estado sobre problemas educacionais. E hoje em dia, o professor Roque Spencer de Barros, que está no lugar do professor Laerte, os artigos desses dois intelectuais são artigos substanciosos, que apresentam realmente matéria para estudo. Paralelamente a isto, caminhando para um jornal de nível paralelo ao do Estado de São Paulo, que é a Folha de São Paulo, Folha, realmente agora não sei se é Folha de São Paulo ou Folha da Manhã, o nome acho que é Folha de São Paulo, eu verifico, por exemplo, que um jornalista bastante conhecido em São Paulo, Tavares de Miranda, é, para mim, absolutamente desnivelado. Por quê? Do que ele se ocupa, aquilo de que ele se ocupa no jornal, realmente interessa à sociedade, a uma elite de São Paulo, e porque ele põe ali as fotografias, enfim, resume a vida social de um grupo privilegiado socioeconomicamente falando da capital de São Paulo. Mas o nível das suas impressões a respeito dos problemas, eu acho realmente muito fraco. Paralelamente, do ponto de vista de arte, que estético, ou melhor, eu diria, do ponto de vista de comunicações, críticas a respeito do campo de comunicações, há na Folha de São Paulo a crítica de programas de televisão e de teatro, que é a conhecida escritora Helena Silveira. A Helena Silveira também é uma pessoa bastante conhecida, muito lida, mas não é possível comparar os seus artigos, a substância, o conteúdo dos seus artigos com aqueles artigos que são publicados no Estado de São Paulo pelos professores já referidos ou outros do mesmo quilate. Paralelamente a isso, entretanto, há um Tavares de Miranda e uma Helena da Silveira que faz comentários sobre novelas, que faz comentários, são assistidas por todos em geral, e eu também assisto, a certas novelas eu também assisto. Paralelamente a Tavares de Miranda e Helena Silveira, há, entretanto, na própria Folha, um setor que é excelente, muito, muito bom a respeito da parte de educação em São Paulo. Então, eu não sei realmente a quem cabe essa parte na Folha de São Paulo. Realmente até gostaria de ser esclarecido um dia a respeito, porque é pessoa bastante conhecedora do problema da educação e faz comentários muito bons. A parte desses dois jornais, que estão sempre às mãos nossas, há outros jornais que são jornais de classe. Por exemplo, o Jornal do Professor, que é um jornal do Centro Professorado Paulista e que defende sempre os direitos dos professores, não se esquecendo também dos deveres que a eles compete. Mas o Jornal do Professor é, assim, um jornal que tende a crescer culturalmente falando. É um jornal que está se avolumando no sentido de apresentar cada vez mais conteúdos de valor a respeito especificamente da educação. Há outros jornais, outros meios de comunicação aí pela imprensa, que são também bastante lidos, mas que pelo seu sensacionalismo e manchetes enormes, escandalosas, não me atraem. Realmente não tenho nenhuma vontade de lê-los. A imprensa é excelente meio de difusão de conhecimentos. Seria uma fonte realmente de educação do povo, mas também é uma fonte de sensacionalismo barato. De modo que isso é um mal internacional. Eu me lembro em Amsterdã como a gente verifica nas ruas aquelas séries de folhas de jornais colocadas na parede para atrair público, e que nada mais eram de que páginas e páginas de erotismo e de sensacionalismo bastante barato. Isso na Holanda, um país bastante adiantado, e então na Inglaterra é a mesma coisa, em Londres é a mesma coisa, de modo que São Paulo, como filhote ainda em crescimento, também apresenta esse problema de imprensa. Relativamente à imprensa, eu gosto também de comentários de livros que são feitos muitas vezes por ou pelo próprio autor na Folha. Eu estou me referindo à Folha, ou outras vezes comentados por terceiros. Então, eu, num desses dias, agora da semana passada, a Folha publicou um comentário a respeito de um livro de Lígia Fagundes Telles, que é escritora nossa, e que está sendo vendido muito. Está tendo uma grande vendagem nesses últimos tempos, uma tiragem enorme da edição de Antes do Baile Verde. Este livro, que está sendo muito comentado, de autoria desta paulista, eu até adquiri outro dia pelo Círculo do Livro, mas eu não tive oportunidade de ler. Eu tive, entretanto, já pude verificar que no teatro da TV2, já foi um dos contos que fazem parte deste livro. Um dos contos foi posto em novela, foi levado à televisão e justamente foi, por mim e por outras pessoas, muito apreciado. De modo que o jornal, inclusive, nos põe a par de como meio excelente de difusão de cultura, de notícias, de comentários de ordem geral. Eles nos põem também a par dos programas de teatro, de cinema, E a gente, assim, fica bastante atualizada e há sempre uma verdadeira reciclagem do paulista no sentido de se pôr atualizado nos diversos campos que constituem a vida social numa grande capital como São Paulo.
O rádio divulga muitas informações, não é? Serve de lazer. E como elemento de instrução, penso que está mais ou menos a zero. A não ser assim uma frequência modulada que apresenta uma música erudita, uma música clássica. Em geral, no rádio, às vezes a gente sente que está perdendo tempo. Infelizmente, porque seria um elemento de divulgação de cultura também. Mas raros, eu acho que são os programas que podem satisfazer relativamente a este ponto. Tenho assistido, por curiosidade, uns programas da Rádio Mulher. Acho chãos e penso que poderiam ter uma programação mais elevada, gradativamente mais elevada, levando o povo a se interessar por determinados assuntos que não são focalizados em nenhuma dos números da programação.
Eu pouco ouço rádio realmente, porque por falta de tempo, eu ouço televisão, ouço e vejo televisão, ouço discos, ouço fitas gravadas que meu filho grava, e também como eu tenho uma atividade muito grande, como eu me dedico também ao estudo de piano, eu, então, no tempo mais vago para mim, eu vou para o piano e fico 2-3 horas a tocar. Prefiro isso realmente a ouvir rádio. E isso se explica por uma razão simples e pura, é que realmente eu não tolero os programas de rádio, a não ser a frequência modulada. Porque os anúncios, a quantidade de anúncios, é uma coisa tremenda em relação ao quanto de beleza é apresentado ao tocar em um disco, seja clássico, seja música popular. De modo que, então, o rádio, eu acho que precisa ser ouvido, talvez em horas a que eu não me dedico para ouvir, que seriam justamente nas horas mais cedo da manhã. Eu tenho ouvido referências a ótimos programas nessa hora da manhã, mas nessa hora eu durmo, então eu não vejo. E então, não ouço. E então, também horas mais altas da noite, também não ouço muito rádio. Ah, é um excelente meio de difusão. E, embora pareça um pouco pedante, e pareça um pouco, assim, antipatriótico, dizer, mas eu vou me referir novamente à Europa, porque do ponto de vista de meio de difusão cultural, em Portugal, em Lisboa, existe a rádio de difusão cultural portuguesa que funciona junto às escolas. E então, durante o período de aula das escolas de primeiro grau, as crianças ouvem programas dedicados especialmente a elas. Mas não são programas infantis, são programas de música erudita a par das músicas folclóricas e as músicas populares portuguesas ou de outros países, eu me lembro de ouvir uma vez um programa de músicas escocesas. E então era um verdadeiro concerto de músicas ao som de sanfonas escocesas, uma maravilha de programa. E paralelamente a isso eram passados slides para que as crianças se ilustrassem, então, ouvindo e vendo. Com relação, portanto, ao rádio aqui em São Paulo, eu acho que ele é bastante deficitário do ponto de vista cultural.
Eu gosto do comércio quando viajo, quando faço turismo. Detesto o comércio na minha terra. Então, eu diria que ele é bastante desenvolvido, que aqui nós temos coisas muito boas, mas que nele não me atrai propriamente. Para mim, comércio aqui é apenas o mais necessário. E quando eu viajo, estou disposta para o que der e vier, então eu gosto de entrar numa loja, ver todas as curiosidades, adquirir coisas diferentes, mas não é o que mais aprecio em São Paulo.
Falar em comércio, para mim, é um ponto fraco meu, né? Porque realmente eu adoro fazer compras. E então, quando eu me vejo numa rua Augusta, ou na rua Pamplona, que está sendo uma similar da Augusta, um ponto menor, ou mesmo na Teodoro Sampaio, que está caminhando também grandemente para se tornar uma via de apresentação de modelos e de comércio altamente credenciado, quando eu me vejo, então, numa dessas ruas, eu sou feliz, sou muito feliz. Nem que seja só para ver vitrines. E acontece que, vendo vitrines, naturalmente a gente acaba comprando alguma coisa. E então, comércio exerce uma grande influência sobre a mulher, eu penso. A mulher, em geral, se vê realmente atraída pelo comércio. Aqui, me referindo à Laurinha, ela é realmente um fato curioso ocorre com ela. Porque aqui em São Paulo, ela não entra numa loja de modas para comprar alguma coisa, a não ser aquilo que seja absolutamente necessário. Ela se abstém disso. Na Europa, ela é uma outra pessoa. Então, ela é ávida de comprar, mas de comprar e de exercer realmente o comércio naquelas boutiques maravilhosas que Florença, por exemplo, oferece, ou então nas feiras populares de Florença mesmo, que são as feiras da palha, por exemplo. Então, Laurinha é uma outra pessoa. E eu me refiro a Laurinha especificamente porque, para mim, não é novidade gostar de comprar em Florença, em Londres, em Portugal, em Lisboa ou em Paris. Mas porque realmente gosto disso. Agora, que o comércio atrai muitíssimo quando é bem apresentado através de boutiques muito bem montadas, por exemplo, como as boutiques da Rue de la Paix em Paris, onde a gente vê os maiores, os melhores relógios do mundo apresentados de uma forma elegantíssima. Ou então nos grandes magazins, seja de próprio Paris ou de Londres. A gente acha realmente que é gostosíssimo constatar a riqueza do comércio local. Mas com o comércio em São Paulo, eu acho que já está bastante enriquecido. Na Rua Augusta nós temos coisas que se encontram na Argentina. Não é preciso ir à Argentina para adquirir o que lá existe, nós temos aqui na Rua Augusta. E o comércio, esse seria um comércio de luxo. Agora, existe o comércio médio, existe o comércio mais popular, mas todos eles atraindo grande número de paulistas que à tarde se dedicam a esse métier aí de ir fazer compras, de ir passear, fazer um footing na Rua Augusta para verificar o que ela apresenta como mais de mais atualizado no setor de modas, no setor da música, das gravações, essas lojas, essas boutiques, hi-fi, por exemplo, onde se apresentam as últimas gravações e assim por diante. De modo que comércio e mulher, eu acho que são duas coisas que se intercomunicam muito bem. O atendimento comercial em São Paulo, sobre isso eu acho o seguinte: quando se vai a uma loja do gabarito da Sears, que seria de classe média, não atendendo uma classe média, eu não acredito que atenda a classe socioeconômica mais rica de São Paulo, não, é para a classe média. A Sears, por exemplo, que é uma magazine que tem muita coisa, que apresenta uma variedade enorme de artigos, é muito mal aparelhada para receber aqueles que vão fazer compras nas suas lojas. A gente fica andando de um lado para outro e não aparecem vendedores, a não ser quando a gente ousa pegar um artigo, levantá-lo e perguntar quem é que vende isso aqui, então vem o vendedor. A mesma coisa ocorre no MAP e talvez em outras lojas similares desse nível. De nível, eu me refiro ao tamanho de lojas, que são realmente magazins, não é? Que abrangem grandes tipos de artigos. Evidentemente, quando se vem para uma boutique de luxo, na Rua Augusta, por exemplo, então o atendimento é perfeito. Eu me lembro uma tarde, eu passei numa galeria aí da Rua Augusta e vendo uma vitrine de coisas, de artigos florentinos, artesanatos florentinos, eu parei uns 2 segundos para ver alguma coisa que eu estava, pela qual eu estava interessada. Imediatamente veio uma senhora de dentro da loja, me fez entrar na loja e me mostrou tudo que havia na loja. Então, há uma receptividade enorme e a gente acaba comprando, porque elas fazem a coisa de tal forma, doiram tanta pílula, que a gente acaba realmente adquirindo aquilo que às vezes a gente passaria sem comprar, se não tivesse tido o acolhimento que teve nessa loja. De modo que em boutiques do nível das que há na Rua Augusta, e a mesma coisa na Rua Teodoro Sampaio, que pertence ao bairro de Pinheiros, e na Rua Pamplona, que está ficando excelente o comércio da rua, nessas boutiques o atendimento é muito bom. Eu acho nivelado aos das grandes lojas europeias. E da Argentina também, porque nas boutiques argentinas, nas lojas argentinas, o atendimento ao brasileiro é muito bom, pelo menos pela experiência que eu tive pessoalmente. De modo que eu acho que o comércio de São Paulo cresce assustadoramente em quantidade de lojas, de boutiques, de shoppings que aparecem, e cresce também na qualidade, porque apresenta artigos muito bons. Apesar de que agora nós vamos ter uma verdadeira retração na parte de artigos estrangeiros, dada a medida tomada pelo governo federal relativamente à importação de artigos estrangeiros. Vai haver uma retração realmente, talvez nós nem possamos mais adquirir artigos que não são nossos aqui em São Paulo, ou adquiri-los a um preço tão alto que nem compensa. Seria melhor até viajar e ir à Argentina e comprar os artigos em Buenos Aires. De modo que, com relação ao comércio paulista, acho que nós estamos de parabéns.
A casa é abastecida em compras em supermercados. E relativamente a atendimento, eu acho que esse tipo de comércio está bastante desagradável, porque não há funcionários para servir, não há funcionários quase de entrega, e o que vai acarretando uma dificuldade de vida. Tempo escasso da dona de casa por causa de trabalhos não só domésticos como profissionais. Necessidade de abastecimento da casa e falta de comodidade, porque tudo é difícil.
Com relação ao abastecimento da minha casa, eu faço em três fontes: supermercados, um próximo de minha casa, que é o Pão de Açúcar, cooperativa de consumo, São Paulo, que é uma cooperativa de professores do Mackenzie, e meu marido foi diretor da faculdade do Mackenzie, então ele era sócio da cooperativa, e na feira. Então são as três fontes nas quais eu abasteço a minha casa. A cooperativa é a maneira realmente mais fácil de se comprar, porque basta tocar o telefone e fazer seu pedido e eles entregam em casa nos dias marcados previamente. Para o meu bairro, por exemplo, Sumaré, o dia aprazado é quarta-feira. Então, a compra na cooperativa é bastante simplificada e tem a vantagem também de ser bastante minimizado o preço do material que aí é vendido. É mais barato o que eu compro na cooperativa do que o que eu compro nas feiras. Evidentemente, não posso comprar tudo no supermercado, porque a parte de legumes, frutas e verduras na feira é muito melhor, muito mais fresco o alimento que ali se compra. E então, essa parte de frutas, de verduras, de legumes, fica compra-se na feira. E a parte assim extra, que o que falta durante uma semana, então isto fica para o supermercado, que é assim a um quarteirão de casa. Na verdade, eu não vou a nenhuma dessas fontes. Então, quem faz o pedido pelo telefone sou eu, realmente. Então, eu passo uma lista do que eu desejo para o mês, faço uma compra mensal, e o meu desgaste é não fazer a lista e não pedir ao telefone. Agora, a feira vai à minha empregada com a lista também que eu faço. Ou ela acrescenta, alguma coisa que desejar. E ao supermercado, eventualmente, eu também vou. Quando eu vou, eu sinto realmente uma deficiência enorme na maneira de atender no supermercado. Não com relação à escolha do material, que isso é individual, é a vontade do freguês, então a gente pega o que se deseja e se coloca no carrinho e pronto. Mas eu me refiro à maneira de embalarem o material comprado e a própria cobrança nas caixas, porque é difícil o controle da pessoa que está comprando, da dona de casa, por exemplo, da marcação que fazem na caixa registradora, porque os erros são comuns. Eu já pude constatar isso realmente numa registradora perto de casa, em que eu estava comprando 18 guaranás e ela marcou 24. Então eu fiquei desesperadamente olhando para o guaraná, para o que era retirado e para o que ela marcava. E então acho muito deficitário o atendimento na caixa e a parte de empacotamento, de embalagem do material que a gente compra. Poucos meninos atendendo, dificuldade imensa realmente de se pedir para que ponham em caixas aquilo que se compra. Eles querem pôr em sacos de papel grosso, mas que muitas vezes garrafas, por exemplo, podem se quebrar no caminho da casa, no carro. E então, para se obter uma caixa, é aquela espera demorada e muito desagradável. E mais com relação ao abastecimento de casa, eu acho que São Paulo oferece possibilidades muito grandes e uma variedade de opções, de modo que a gente pode realmente escolher aquela que lhe convém mais.
O aspecto da cidade relativamente à higiene é clamoroso. As calçadas são rebentadas, tem buraco, tem lixo, tem tudo o que se quiser, menos um plano limpo, agradável para se andar. Nos lugares onde há comércio, é lamentável. Há um tipo de comércio de frangos assados e tenho observado a calçada em frente. Ela é negra, oleaginosa. O óleo que usam no azeite provavelmente para assar o frango provavelmente corre pela calçada. A calçada é suja, carente de tudo. Não obstante, estou vendo agora varredores, mulheres com vassouras, com carrinhos. Então, dizem que a esperança é a última coisa que morre. Esperemos que São Paulo venha a ser uma cidade limpa.
Com relação à limpeza de São Paulo, eu acho realmente lamentável o que a gente vê de modo geral em determinados bairros. Não falando dos bairros que são os mais ricos de São Paulo, das famílias mais abastadas, em que evidentemente o trato é maior. Há varredores de rua, eu tenho verificado isso no Jardim Paulista, há varredores de rua, quase que eu tenho amigas no Jardim Paulista, em cujas ruas os varredores vão diariamente varrer. Eu moro no Sumaré e realmente eles passam lá uma vez por mês. E quando chegou Natal, então, nessa época, eles varrem diariamente durante uns 20 dias para perceberem depois uma gorjeta, um Natal dos moradores da rua. De modo que bairros residenciais, propriamente residenciais, eu acredito que são mais limpos do que os bairros estritamente comerciais. Quando a gente passa, por exemplo, em frente a um açougue, na casa de carnes, a gente fica espantada a respeito, relativamente ao que a gente vê. Quando vão lavar o açougue, aquela água que sai do açougue vem impregnada de um odor de carne realmente desagradável. E então a calçada fica também encardida. Deixa de ser, de apresentar aquele aspecto agradável de uma cidade que deveria ser limpa. A cidade, São Paulo é uma cidade limpa, eu vejo essa placa, uma porção de ônibus, uma porção de lugares. Mas, na verdade, é grande o problema. Aliado, esse problema é mundial. Porque sei de uma pessoa que na Suécia foi atravessar um jardim e estava fumando. Então pegou o maço de cigarro, o último cigarro que ele tinha acabado de fumar, amassou o maço de cigarro e jogou no chão. Um guarda veio atrás dele, fê-lo pegar a caixa de cigarros e pagar a multa, que não sei exatamente quanto era, mas era alguma coisa que realmente fazia com que o pedestre parasse, tivesse que pensar outra vez para jogar um pedacinho de papel que fosse na rua. Então, há uma preocupação em geral nas grandes cidades com a limpeza das ruas pelo aspecto mal que pode apresentar um turista. Um turista fica muitíssimo mal impressionado quando entra numa rua mal apresentada realmente. Mas a limpeza tende, parece, em São Paulo a melhorar. Pelo menos há um início de preocupação nesse sentido, exatamente com essas varredoras. Geralmente mulheres, eu estou vendo muitas mulheres varrendo ruas em São Paulo. E então isto realmente é um elemento positivo a falar da preocupação da administração pública de São Paulo relativamente à limpeza pública.
Nós agradecemos a colaboração de vocês.